Olá, bem-vindos ao Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental e comportamentos em que falamos do outro. A pessoa que vive ou trabalha ou convive com alguém com um desafio de saúde mental. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
Eu sou a Maria Cunha Loure, sou psicóloga. Hoje falamos da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também conhecido por PHDA, e das muitas dúvidas que surgem junto dos pais quando se deparam com alguns sintomas nos filhos.
Olá Maria, vamos a isto. Do que falamos ao certo quando falamos de hiperatividade, que na verdade é assim o palavrão maior a que nos referimos quando falamos de alguns destes sintomas que tu nos vais descrever, que na verdade, como tu disseste, o termo correto é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção.
Bem, aqui esta hiperatividade e déficit de atenção está muitas vezes associada a problemas comportamentais das crianças, seja na escola, seja no âmbito familiar, E não é sinal de preguiça, má educação e falta de brilho. Muitas vezes é esta associação no âmbito social, no âmbito escolar, que estes miúdos têm de facto um problema comportamental e educacional, e não é necessariamente isso, e já vou explicar, portanto, o que é que está subjacente a esta perturbação, que obviamente é preciso um diagnóstico e é preciso tentar fazer um diagnóstico diferencial. No entanto, fico bastante satisfeita, eu dou aulas na universidade, que tenho assistido cada vez mais, e vou a algumas escolas, uma maior sensibilização para esta perturbação, ou seja, cada vez mais se fala sobre isto, nota-se um aumento de preocupação, tanto por parte dos pais como por parte dos professores, em querer ajudar estas crianças e estes jovens.
Quando falamos habitualmente em perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, referimos a crianças e adolescentes, mas também pode ocorrer em adultos, não é verdade?
Olha, é verdade, a hiperatividade e o déficit de atenção não é só uma coisa de crianças e adolescentes. Estima-se uma prevalência de 3% de PHDA no adulto em Portugal, com 56% aproximadamente de casos diagnosticados na idade pediátrica e persistem na idade adulta.
Então, eu acho que isto é uma boa oportunidade para dizermos que em breve vamos ter um episódio do Insanidades Mentais apenas sobre perturbação de hiperatividade e déficit de atenção em adultos, porque pode ser um tema interessante e ajuda aqui a levantar aqui um pouco a ponta do véu sobre um tema que muitas vezes erradamente apenas se associa justamente à idade pediátrica. Voltando à questão anterior, do que falamos então ao certo quando falamos desta perturbação de hiperatividade e déficit de atenção?
Olha, falamos de uma perturbação do neurodesenvolvimento, e eu até te vou passar a ler o que está, portanto, descrito no DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, portanto, e é aí com base nesse manual que se faz então o tal diagnóstico que eu falava há pouco, nomeadamente do diagnóstico diferencial.
A famosa bíblia da saúde mental da Associação Americana de Psiquiatria.
Exatamente, para os psiquiatras e para os psicólogos, portanto, é uma síndrome que apresenta um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem todos juntos, de forma frequente, no mesmo indivíduo, e caracteriza-se pelo inadequado desenvolvimento das capacidades de atenção e, em alguns casos, por impulsividade e/ou hiperatividade. Os sintomas têm início precoce e manifestam-se mais intensamente na infância, vindo a atenuar-se na idade adulta. Mas como já disseste, iremos depois falar desta diferenciação.
Então, e antes de falarmos com o foco do nosso podcast, falamos do outro e da pessoa que lida com alguém com diagnóstico, antes de falarmos de como lidar e como ajudar, todas as crianças com perturbação de hiperatividade e déficit de atenção têm os mesmos sintomas ou podem variar?
Não necessariamente, podem variar. Portanto, há três tipos de PHDA. O tipo desatento, que é caracterizado, portanto, por um comportamento de desatenção. Tens o tipo hiperativo impulsivo, que é caracterizado por comportamentos de hiperatividade e impulsividade. E depois tens o tipo combinado, ou seja, esta questão da desatenção, portanto, juntamente com a questão da hiperatividade barra impulsividade. E, de facto, em termos de características mais comuns para as suas poderem perceber um bocadinho esta diferenciação, nomeadamente em crianças e jovens tipo desatentos, são, portanto, não dão muita atenção aos pormenores. Cometem muitos erros por descuido nas tarefas escolares ou noutras atividades, mas é exatamente por estarem desatentos e não focarem adequadamente à tarefa. Distraem-se frequentemente com os estímulos que para nós, que não padecemos esta perturbação parecem irrelevantes. Ou seja, vai passar uma mosca e parece que se interessam exatamente por aquela mosca, que nada tem a ver com a atividade que estão a fazer naquele momento. Apresentam dificuldades em fixar a atenção nas tarefas ou atividades lúdicas que, não sabe, que eles olham e não acham interessantes. Portanto, há aqui uma baixa tolerância à frustração que decorre exatamente desta falta de atenção. Parece que não ouve diretamente o que lhe estão a ouvir. Apresenta dificuldades em seguir instruções e não conclui os trabalhos escolares, tarefas ou deveres. Isto muitas vezes para os pais ou para os professores é logo sinal de grande ansiedade.
É um sinal de alerta.
Sim, ou de ansiedade, como é que eu vou lidar com isto, não é? Não consegue ser organizado nas suas atividades. Evita, não gosta ou mostra-se muitas vezes relutante em envolver-se em tarefas que requerem esforço mental continuado. Isto que eu te estava a dizer, ou seja, como a atenção é um ciclo e tens que ter ali o foco atencional. Portanto, quando percebem que o foco atencional vai ter que obrigatoriamente ser mantido, há aqui alguma... um evitamento em relação a esse tipo de tarefas. E perde com frequência objetos necessários para a realização das tarefas. Por exemplo, lápis, cadernos, entre outros, em que, novamente para os pais, é um fator de stress.
Então, e para haver um diagnóstico... Ah, desculpa, interrompi-te.
Sim, ia-te explicar aqui um bocadinho a diferença entre o hiperativo e o impulsivo. Porque geralmente as pessoas metem tudo na mesma caixa. A questão do déficit atencional com a hiperatividade. E de facto podes ter
podem andar de mãos dadas, mas podem também que é um tipo misto, mas podem ocorrer separadamente.
Exatamente, podem ocorrer de maneira separada. E quando falamos então deste tipo de crianças com hiperatividade barra impulsividade, têm tendência a mexer-se, portanto, muito as mãos, portanto, as pernas, os pés, a contorcer-se na cadeira, parece que têm pulgas, não é? Parece que estão sempre ali a palpitar.
Tem os famosos bichos carpinteiros.
Exatamente. Em situações em que é expectável estar sentadinho, quietinho, levanta-se muitas vezes da cadeira, pode sair da sala a correr, sair das refeições, portanto tem muita dificuldade em manter-se, portanto, atento, pode correr de um lado para o outro, trepar de forma excessiva em situações que não é adequado fazê-lo. Quando brinca, tem alguma dificuldade, porque não consegue brincar de forma tranquila, não permanecendo muito tempo na mesma brincadeira, portanto vai saltitando e muitas vezes... no próprio recreio, vai saltitando de grupo em grupo, portanto, porque facilmente se frustra, e daí a impulsividade, e portanto, e vai saltitando, não é? E muitas vezes fala demasiado rápido e mostra-se bastante irrequieto. E portanto, é importante perceber exatamente a questão do diagnóstico. Fiz aqui uma diferenciação entre o desatento e o hiperativo com barra ao nível da impulsividade. E portanto eu acho isto importante para as pessoas perceberem lá em casa.
Quando habitualmente lemos descrições que podem levar a um diagnóstico, ou quando ouvimos num podcast, como é o caso, há muita tendência de dizer, mas vamos fazendo uma espécie de checklist mental: eu tenho isto, eu tenho aquilo, o meu filho tem isto, tem aquilo e também tem aquilo. Para quem nos está a ouvir, em que momento é que é boa ideia, além de fazer uma pesquisa em fontes fidedignas de informação, e no final do podcast poderemos indicar algumas, mas em que momento, quais são os sinais de alerta que devem fazer com que um pai possa e uma mãe possa procurar ajuda? Falar com o psicólogo, falar com o professor do filho? É preciso ter esses critérios todos, ou com dois ou três será o suficiente para questionar e pesquisar e conversar com quem possa saber mais?
Eu acho que é importante, os pais nomeadamente, lá em casa vão percebendo aqui aquilo que eu te estava a dizer, não é? Portanto, percebem que a criança ou está sempre desatenta, ou é impulsiva ou hiperativa, portanto tem dificuldade em esperar pela sua vez, tem dificuldade em parar e pensar, sendo frequente que responde de forma atabalhoada, interrompe muitas vezes os outros, portanto muitas vezes não há aqui um respeito pelo espaço e pelo tempo do outro. E quando os pais começam a perceber que este comportamento é repetitivo ou é continuado e é desadaptado para a idade que a criança apresenta, eu acho que é importante, nomeadamente, perguntar na escola aos professores ou ao diretor de turma se aquele comportamento se verifica na mesma. Se de facto notam que há ali, não é só uma questão de ser mal comportado, não é só uma questão de estar desatento pontualmente, porque todos nós somos desatentos pontualmente. Todos nós somos impulsivos pontualmente. Todos nós temos alguma hiperatividade quando, por exemplo, estamos mais cansados ou estamos mais reativos num determinado dia. Não é uma coisa pontual, não é uma coisa que está salpicada. É algo que é, tu percebes na criança ou no adolescente, que é constante e que a própria, ao receber a informação e às vezes até os pais a ralhar com ela, a dizer, tens de estar quieto, a criança não é capaz de adaptar o comportamento. E eu acho que aí pode ser uma boa dica que, se calhar, é o momento de procurarem ajuda especializada, porque há critérios, como eu há pouco estava a dizer, muitos, portanto, específicos, e que especialistas nesta área, e volto a dizer, é necessário, e há especialidades nesta área, que sabem exatamente quais os critérios para classificar se estão na presença ou não de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção.
E como é que isso se faz? Como é que se faz a avaliação por parte de um psicólogo, um profissional de saúde, para se saber e para se ter a certeza que aquela criança pode ter ali, eventualmente, uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção?
Olha, e aqui vou-te dar só aqui um cheirinho, portanto, do que é que está, quais os critérios. Portanto, é importante que estejam presentes pelo menos 6 sintomas de desatenção, 6 ou mais de hiperatividade ou impulsividade. Uhum. Que estes sintomas, portanto, se verifiquem por mais de 6 meses, aquilo que eu te dizia, portanto, há aqui uma continuidade.
A permanência no tempo.
Exatamente, há aqui uma permanência no tempo, só com para consequências no funcionamento da criança ou do adolescente.
Desculpa interromper-te, só para reforçar, para quem nos está a ouvir, no final daremos algumas pistas de informação onde podem consultar estes sintomas e esta lista que a Maria está a referir agora. Continua, desculpa.
Portanto, estava-te a dizer então que esta questão dos 6 meses, portanto, aqui a linha temporal estar presente, pelo menos durante mais de 6 meses, exatamente para se perceber se não é apenas um momento derivado de uma situação externa, porque falamos aqui, como eu te dizia há pouco, é uma perturbação do neurodesenvolvimento, portanto é algo interno. Os sintomas devem estar presentes antes dos 12 anos e devem-se manifestar pelo menos em 2 contextos distintos, com uma casa ou na escola. Daí é aqui, portanto, reunir com os professores ou com o diretor de turma para fazer aqui um bocadinho, perceber este tipo de sintomas também acontece lá na escola, como é que é no, portanto, no recreio.
Contextos diferentes.
Sim, sim,
ou,
sim.
Ou eventualmente
sim.
O clube onde a criança pratica,
por exemplo,
uma atividade desportiva.
Exatamente. Embora às vezes na atividade desportiva, em atividades esportivas que se gasta muita energia, até é bom, e é uma das dicas que já falaremos a seguir, porque é uma maneira muitas vezes de gastar energia. Mas acima de tudo, deve haver uma perturbação significativa do funcionamento, seja ele escolar, seja ele social e familiar.
Muito bem. Olha, e feita esta avaliação, surgem as dúvidas, há uma consulta de algumas fontes, pode até haver algumas conversas com algumas pessoas, e aqui nunca é demais lembrar que é preciso ter cuidado com as pessoas com quem falam, porque todas as pessoas são diferentes, todos os pacientes são diferentes e, portanto, não, o facto dos sintomas do filho, de algum amigo, do primo, do vizinho, do irmão, podem não ser exatamente os mesmos da criança de quem estamos a falar, mas tudo isto despistado e havendo uma avaliação, como é que se faz a intervenção? Temos uma criança que foi diagnosticada depois de uma avaliação com critérios validados cientificamente, como é que se intervém?
Portanto, quando há já esse diagnóstico, portanto há um diagnóstico feito nomeadamente até por psicólogos ou neuropsicólogos, e havendo um diagnóstico clínico, tem que haver aqui um acompanhamento, muitas vezes que passa por uma intervenção farmacológica, por um lado, sendo o médico que indica qual a melhor medicação, porque já falamos aqui algumas vezes e eu gosto sempre de repetir, o psicólogo não pode, portanto, medicar. No entanto, a medicação é eficaz.
É sempre conveniente, neste caso, havendo um diagnóstico, que esta prescrição seja feita por um psiquiatra, por um pedopsiquiatra?
Sim.
Só para reforçar,
eu acho,
e para deixar,
ou seja,
claro.
Também acontece que há pediatras que fazem, portanto, essa medicação, portanto, mas eu gosto se calhar por defeito profissional, gosto mais do pedopsiquiatra, porque penso eu que está mais direcionado ou mais sensibilizado, mas posso ser eu que tenho essa opinião.
Falávamos há pouco da necessidade de conversar com o professor para esclarecer algumas dúvidas que possam eventualmente ter e avaliar outros contextos, mas, como é óbvio, o pediatra da criança é uma fonte hiper fidedigna de informação e para esclarecer dúvidas e para será talvez até a primeira linha de contacto para ter a certeza do que é que se passa ali.
Claro, porque, ou seja, quando tu vais fazer o diagnóstico tens de ter fontes de informação, até seja os pais, há pouco falavas dos professores, seja o pediatra, porque de facto o pediatra o acompanha desde sempre e portanto também ele consegue dar ali uma informação até mais clínica, portanto parece que se faça uma avaliação e que haja que seja uma avaliação adaptada ao caso, o caso em concreto, tem que haver os informadores privilegiados, portanto, pessoas que possam dar um contributo valioso para essa mesma avaliação. E só depois dessa avaliação é que se, portanto, decide qual a melhor terapêutica, que pode ser, como eu te dizia, acompanhada e iniciada do ponto de vista farmacológico, e aqui a questão do pedopsiquiatra ter aqui um papel muito importante. A medicação é eficaz e segura nos casos de PHDA e deve ser, obviamente, complementada por uma intervenção psicológica, portanto, terapêutica. E porquê? Podes-me perguntar tu. Mas porquê, Maria? Então a parte farmacológica não chega?
Então, mas porquê, Maria? A parte farmacológica não chega?
Porquê? E aqui falo no âmbito da psicologia. E aqui retira a medicação, aqui de facto é a intervenção, portanto, direta com a criança, em que há uma... O que é que se vai fazer com a criança? Vai-se ajudar na criação de estratégias de autocontrolo, de impulsividade, na diminuição de comportamentos de oposição, de resolução de problemas, no treino de desatenção e concentração... com a promoção de competências sociais, porque há pouco falávamos, nomeadamente, aquela reatividade quando convivem com outras crianças, e André é sempre a pular de situação em situação, também por vezes é preciso trabalhar essas competências sociais e sociais que estão muitas vezes diretamente ligadas, e muitas vezes nós não temos esta percepção que vem de fora, que estas crianças muitas vezes como se sentem incompreendidas, também podem apresentar, e apresentam muitas vezes, baixa autoestima, portanto, têm um autoconceito diminuído e que tem consequências a médio e longo prazo. Eu acho que já partilhei contigo, penso nunca partilhei aqui no podcast e com quem nos ouve, que eu, portanto, sou coordenadora do Gabinete de Apoio ao Aluno numa universidade. E, portanto, apanho muitos casos de hiperatividade e déficit atencional, portanto, exatamente naquela parte mais adulta que depois vamos falar.
De que falaremos num outro episódio.
E muitas vezes o que é relatado é exatamente uma baixa autoestima, o achar que de facto não tem competências cognitivas e intelectuais, que vai sempre ter dificuldade, que nunca vai ter sucesso profissional, que vai há sempre aqui uma associação ao fracasso, e isto também pode ser trabalhado do ponto de vista terapêutico. No âmbito,
portanto,
dos pais...
É outra das vantagens de fazer aqui um acompanhamento psicoterapêutico com um psicólogo.
Porque é desconstruir que não é uma questão de não é uma questão de limitação cognitiva e intelectual, é explicar o que é que está na base daquela dificuldade que, ainda por cima, tem solução. Portanto, é possível ter uma vida com sucesso, e há várias pessoas com esta perturbação que têm uma vida de enorme sucesso, completamente enquadradas, e que precisam, muitas vezes, deste acompanhamento que às vezes tarda em ser procurado. E é importante para os próprios, seja para a criança ou para o adolescente, mas é igualmente importante para os pais, porque se pode dar estratégias como intervir na gestão de stress parental.
Então, mas antes desculpa interromper, antes de falarmos de dicas para os pais e estratégias para os pais, gostava só de voltar aqui um pouco atrás a um ponto que me pareceu interessante. Então, perante um diagnóstico e com uma avaliação feita por um profissional competente e habilitado para isso, perante um diagnóstico de hiperatividade e déficit de atenção, dando início a um tratamento, seja psicofarmacológico ou não, seja com psicoterapia ou não, o ideal é estarem associados, As vantagens óbvias que daí virão não são então apenas ao nível da concentração e aí ao fator de sucesso escolar, insucesso escolar, rendimento escolar, que é sempre uma coisa que preocupa muito os pais, mas também há uma intervenção, há uma vantagem óbvia ao nível da socialização, é aquilo que tu dizias há pouco.
Sim, das competências sociais, como eu te dizia, portanto, de como interagir com o outro, isso também pode ser trabalhado, mas igualmente ao nível das competências emocionais. Trabalhar esta percepção, esta auto-percepção, que muitas vezes também ela é distorcida, porque aí foram sempre recebendo um feedback negativo relativamente ao seu comportamento e colocam-se em causa. Porque muitas vezes, como está também associado ao insucesso escolar, e de facto está associado muitas vezes a este insucesso escolar, e muitas vezes são repreendidos, não sabes nada, não, nunca estás com atenção, olha as tuas notas, olha o teu irmão que tem umas ótimas notas.
Sim, essa é terrível, as comparações.
Tu não estudas, estás sempre desatento. Portanto, há um reforço negativo que vai atacar diretamente a autoestima da criança ou do adolescente. E portanto, isto também pode ser trabalhado em terapia, portanto, trabalhar aqui um autoconceito, a autoperceção, a autoestima, porque isso vai ter uma influência na segurança, até no próprio desempenho académico e social da criança e do jovem. Mas estava aqui, que eu acho importante, para os próprios pais, como lidar com a situação, o aconselhamento parental, ou seja, ajudar a promover uma melhor relação de pais-filhos, trabalhar a comunicação familiar e a resolução de problemas, que muitas vezes não sabem, ficam muito reativos, porque como não vem mudança comportamental de maneira mais rápida, portanto, também eles têm dificuldade em resolver os problemas, e pode também ser feito um trabalho a nível até precoce e ajustado com os professores, ou seja, ajudar a criar condições num ambiente facilitador de aprendizagem, quer na gestão situação dentro da sala de aula, seja no recreio, porque isto tem que ser trabalhado nos vários núcleos e porque muitas vezes também encontra nestas crianças uma sintomatologia ansiosa, a desmotivação, portanto as dificuldades que eu te falava há pouco, seja na escola, seja nas relações interpessoais. Portanto, tem que haver um trabalho articulado.
Então, o que estás a dizer é que não é apenas um acompanhamento junto da criança, um bom acompanhamento psicoterapêutico, que inclui naturalmente envolver a família, chamar os pais, não à terapia com a criança, porque, ou em alguns casos, eventualmente, com algumas consultas, ajuda-me tu se eu disser algum disparate, mas no fundo não é um trabalho apenas entre o terapeuta e a criança, é um trabalho que tem que naturalmente envolver a família.
Eu acho importante, porque depois é a família que tem que lidar no dia-a-dia. E muitas vezes estamos a falar de crianças, em virtude da própria e dos próprios adolescentes, em que a família tem aqui um papel vital, exatamente, para a promoção, para a capacidade de ter uma melhor qualidade de vida, independentemente da perturbação, ou saber viver com a perturbação e que ela não seja uma limitação na vida do próprio ou de quem lida com ele, seja ao nível escolar, seja ao nível familiar.
Tu falavas também dos professores. Pode ser uma boa ideia uma família sugerir ao psicólogo, ou ao próprio psicólogo, sugerir à família, que o psicoterapeuta dê também uma palavra ao professor da criança? Pode dar umas estratégias?
Já me aconteceu, já fiz isso. Portanto, acompanhar uma criança, do ponto de vista terapêutico, e entrei em contacto, falei obviamente com o encarregado de educação, e pedi autorização para falar com a diretora de turma e com a psicóloga da escola. Portanto, aqui uma articulação entre as três. Portanto, e teve de facto um efeito muito positivo.
Ou seja, trabalhar
uma melhoria significativa.
Trabalhar em comunidade.
Sim.
Vamos então às tais dicas para em casa, com um filho hiperativo, algumas sugestões que, e com déficit de atenção, que torne o dia-a-dia um pouco melhor.
É assim, há aqui uma coisa que, com toda esta explicação, temos que ver. É um desafio para qualquer educador. Portanto, quando estamos perante esta perturbação, porque são muito agitadas, muito energéticas, normalmente apresentam também uma grande dificuldade em se manter atentas, focadas, como eu dizia, portanto, na tarefa, na atividade que, portanto, não lhes agrade. No entanto, existem várias estratégias que podem diminuir então estes comportamentos. Portanto, provavelmente os pais precisam descansar e os filhos estão cheios de energia. Ou seja, chegamos ao final do dia, não é? Depois de um dia de trabalho intenso, a precisar de relaxar, e temos ali uma criança que está completamente agitada, a precisar de atenção. E às vezes há uma tendência que é evitar. Ou seja, vou-me embora, pois não aguento mais. Portanto, haver aqui o afastar da criança, ter aqui um comportamento, o que nós chamamos um comportamento de evitamento. No entanto, a criança pode se sentir, por um lado, rejeitada e, provavelmente, ainda vai apelar mais à atenção. Portanto, ela vai continuar a solicitar a atenção. E parece-me a mim que, isso, que se isso acontecer, que vale mais parar e ter uma conversa sobre algum tema que seja importante para ele. Ou seja, não é puxar as orelhas, não é chamar a atenção. É quando percebe que a pessoa está cansada, que a criança está agitada, antes de evitar. Então, como é que correu a escola? Então, o teu amiguinho, o João. Então, tipo brincadeiras. Portanto, fazer aqui esta conversação, mas um tema que seja agradável para a criança ou para o jovem. Tentar ou evitar ser impulsivo. Portanto, e às vezes a tendência a responder, não é? A tendência a ser brusco.
Impulsividade não se responde com impulsividade.
Não.
Idealmente.
Idealmente, por isso às vezes eu dizia, pelo menos tentar, não? Ou evitar, porque a impulsividade vai gerar a impulsividade, como a agressividade vai, portanto, gerar agressividade. Portanto, aprender também a ter mais consciência e controle sobre si próprio, porque isso também vai ter uma influência na criança ou no jovem. Portanto, se a pessoa se manter tranquila, relaxada, isso vai ter, portanto, um efeito de quem está a receber essa mesma mensagem. Há pouco falavas da questão de inscreverem atividades que possam gastar energia. Por exemplo, imagina futebol, artes marciais, atletismo, música. Portanto, também aqui um bocadinho para uma atividade que seja lúdica, que seja agradável e que, ao fim e ao cabo, seja também ela didática e de trabalhar a competenciação com outras portanto, pessoas. Promover convívios familiares entre todos, novamente com jogos criativos, para libertar a tal energia, é melhor isso do que estar a discutir o tempo todo.
Claro.
Portanto, não estar sempre a repreender em todas as ações que a criança realiza, porque ainda está a diminuir mais a sua autoestima, o que ainda irá contribuir mais para o seu desajuste social. Portanto, se as regras todas forem de punição, deixa de ser possível cumprir.
Olha, e uma dica que eu li foi uma das coisas que encontrei, neste caso, no site da Associação Portuguesa da Criança Hiperativa, que é garantir que tudo aquilo que foi dito foi bem entendido por parte da criança, pedindo-lhe até às vezes que repita aquilo que foi. É claro que naturalmente isto é preciso ajustar à idade. Pode ser também uma boa sugestão?
Pode, daí a questão que eu há pouco te falava, da comunicação. Portanto, ter também o próprio pai ou a própria mãe ter este alto para tu teres uma boa conversa, para poderes comunicar e que o emissor ou que o receptor vá receber a mensagem, portanto, a comunicação tem que ser clara e objetiva. E, portanto, isso pode ser importante, falar e explicar o que é que se espera, mas também pode ser importante. E também tenho constatado que é um fator e que é uma boa dica, que é planificar regras de comportamento a serem cumpridas. Ou seja na casa ou fora, fazer uma lista, portanto, anotar num local até especial e fácil de acesso, para que se veja constantemente. Alguns professores já fazem isto dentro da sala de aula. Portanto, já há um reforço positivo ou negativo, porque isto pode ajudar na modificação do comportamento. Ou seja, as regras devem sempre, ou devem ter sempre como finalidade, objetivos a alcançar. Porque é mais fácil, porque aí estás a focar a atenção, estás a diminuir estímulos que estejam
que
a palpitar exatamente à volta. E realçar as qualidades positivas e os méritos, que certamente a criança e o adolescente também demonstra. Portanto, no entanto, os elogios não devem ser, portanto, excessivos, que às vezes também depois começa a se elogiar, eles devem ser adequados, específicos, enquadrados com a situação e não em excesso. Portanto, acho que já dei aqui algumas dicas, há muito mais.
E chegamos então ao fim deste episódio do Insanidades Mentais, hoje em torno do tema da hiperatividade e déficit de atenção. Falámos de sintomas, da necessidade de avaliação, de diagnóstico, de procurar ajuda especializada. seja ao nível da psicoterapia, seja ao nível da, de psicofarmacologia, e naturalmente isso dependerá do profissional de saúde que acompanhar. Podem saber mais sobre este tema no site da Associação Portuguesa da Criança Hiperativa ou no site da Sociedade Portuguesa de Déficit de Atenção, no PIN, no site do PIN, Partners in Neuroscience, pin.com.pt, no site do CADIN, do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Infantil, cadin.net. Há outras fontes fidedignas de informação, mas o ideal nestes casos é sempre falar com o psicólogo, falar com o professor, falar com o pediatra, para procurar boas pistas de informação. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.
Escrevam-nos, sigam-nos nas redes sociais, comentem, partilhem, enviem as vossas ideias para o próximo programa. Até à próxima.